Capítulo 10. As fases do embarque, ensaio e travessia. 10.1 Embarque. 10.1.1 Generalidades. O sucesso de uma operação anfíbia depende, essencialmente, do rápido e eficaz estabelecimento da força de desembarque em terra. Para que a força de desembarque alcance seu máximo poder de combate no menor tempo possível, é necessário que o desembarque transcorra de modo contínuo e ordenado. Isto só será exequível se o planeamento para o embarque for conduzido de maneira lógica e detalhada. A publicação Manual de Embarque e Carregamento aborda o assunto em sua plenitude. 10.1.2 Definição. O embarque é a fase de uma operação anfíbia durante a qual as forças, com seus equipamentos e suprimentos, são embarcadas nos navios designados. 10.1.3 Importância do embarque. A rapidez e a eficácia com que a força de desembarque desembarca é fator determinante para o sucesso da operação anfíbia. Esses meios devem chegar em terra no momento, local e sequência compatíveis com a ideia de manobra. Entretanto, o desembarque eficiente de tropas, equipamentos e suprimentos só será possível se o embarque desses meios for executado segundo um criterioso e detalhado planeamento. Quaisquer erros cometidos no planeamento produzirão efeitos negativos no desenrolar da manobra, particularmente nas primeiras ações em terra, momento crítico para a força de desembarque, por estar no início da edificação do poder de combate em terra. O embarque deve também ser planeado de modo a prover flexibilidade ao desembarque e à condução da manobra em terra. 10.1.4 – Princípios de embarque. Os seguintes princípios devem nortear o planeamento do embarque, seja qual for o escalão que o realize. A. O plano de embarque deve viabilizar o plano de desembarque, apoiando, portanto, o conceito de operação e o plano de desembarque de suprimentos. B. As tropas embarcadas devem dispor do mais alto grau de autossuficiência possível. C. O embarque deve permitir uma rápida descarga na área de desembarque e D. Os planos de embarque devem assegurar a dispersão de unidades e suprimentos críticos entre vários navios. Diversos aspectos que envolvem o planejamento do embarque, tais como as características dos navios disponíveis para a força de desembarque, a natureza das diversas tropas a embarcar, a separação geográfica dos pontos de embarque e a localização dos aquartelamentos das unidades envolvidas. A. Organização da força de desembarque para o embarque. A formação dos vários escalões de embarque baseia-se no grau de descentralização de controle e de comando desejados pelo comando da força de desembarque, a fim de assegurar o embarque apropriado de suas forças e o atendimento aos princípios de embarque. Para planejar e executar o embarque, a força de desembarque se organiza nos seguintes escalões: grupo de embarque, unidade de embarque, elemento de embarque e grupamento de embarque. O grupo de embarque e o grupamento de embarque são sempre formados, uma vez que representam os componentes essenciais para o embarque. O grupo de embarque é a maior organização da tropa, correspondendo à totalidade da força de desembarque, e o grupamento de embarque compreende toda a tropa, seus suprimentos e equipamentos embarcados em um único navio, constituindo-se na organização básica para o embarque. A unidade de embarque, quando constituída, permite preencher o vazio entre os escalões grupo e grupamento. O elemento de embarque é organizado apenas quando uma situação complexa exigir escalões adicionais para controlar o planejamento e a execução do embarque ou para uma maior descentralização. O caso típico de constituição do elemento de embarque é o embarque de um único grupamento de desembarque de batalhão em mais de um navio, desde que as parcelas do grupamento de desembarque de batalhão a embarcar em cada navio tenham vulto considerável e possam ser consideradas como os núcleos de cada agrupamento de embarque. B. Organização da parcela naval da força de transporte anfíbio para o embarque. Uma vez organizada a força de desembarque para o embarque, os navios são organizados por tarefas em correspondência direta à organização adotada pela força de desembarque. Assim, os escalões a serem adotados pela força de transporte anfíbio para o embarque são: I. Grupo de transporte, 2ª, unidade de transporte, 3ª, elemento de transporte e 4ª, navio. 10.1.7 – Execução do embarque. A execução do embarque abrange um conjunto de ações coordenadas da força de desembarque, forças navais e agências externas. A. Definições. I. Montagem. Inclui todos os preparativos realizados em áreas designadas, visando a ordenar o embarque. A montagem do embarque inclui as seguintes etapas. I. Montagem. Faz parte da montagem a reunião de todos os meios a embarcar na área de montagem, o movimento para os pontos de embarque e o embarque propriamente dito. Abrange, portanto, a totalidade das ações realizadas para o embarque da força de desembarque. 2ª, concentração. é o deslocamento das unidades participantes de uma operação anfíbia que se movimentam para regiões de ocupação temporária, cujo conjunto é denominado área de concentração. Nela, as unidades completam as providências para o embarque e se preparam para o carregamento. Terceira, embarque e carregamento. Refere-se ao embarque das tropas e ao carregamento de seus equipamentos e suprimentos nos navios designados. Quarta, área de montagem. É uma área onde as forças designadas para uma operação, com seus equipamentos e suprimentos, são reunidas, preparadas, embarcadas e carregadas nos navios. V. Área de concentração. É uma área para concentração de forças ou unidades, estabelecida quando a distância do aquartelamento à área de embarque for muito grande. Sexta, área de embarque. É uma área em terra que abrange um grupo de pontos de embarque, na qual os preparativos finais para o embarque são completados e os carregamentos nos navios são efetivados. D. Pessoal. A chegada dos primeiros elementos a embarcar deve coincidir com o término do carregamento da carga e das viaturas, para que o embarque ocorra sem qualquer interferência. O pelotão do navio fornecerá guias que conduzirão os militares às cobertas ou aos camarotes designados. E. Segurança. O aspecto segurança deve ser atentamente observado durante a fase do embarque. O fluxo contínuo de tropas e cargas com destino a um ou mais portos poderá revelar ao inimigo dados de inestimável valor. Além disso, abrem-se muitas oportunidades para ações de sabotagem, seja durante o movimento para a área de embarque, seja durante o embarque propriamente dito. O caráter administrativo do movimento para o embarque e a natural concentração de uma grande quantidade de meios em espaços relativamente exíguos aumentam sobremaneira a vulnerabilidade das forças envolvidas às ações de sabotagem. Deverá ser dada ênfase às medidas de contrainteligência, tais como a utilização de sentinelas nas áreas de reunião de carga e nas áreas de reunião de viaturas, execução de movimentos por infiltração, movimentos noturnos, além de outras medidas passivas de dissimulação. Pode ainda ser prevista a utilização de agências externas na condução de ações de segurança. Contrainteligência em apoio à execução do embarque. F. Documentos de embarque. A eficácia na execução do embarque da força de desembarque tem como pré-requisito a realização de um planejamento detalhado. Esse planejamento se consolida em um conjunto de documentos que devem expressar perfeitamente a maneira pela qual deverá ocorrer o embarque da força de desembarque. Normas específicas da força de transporte anfíbio e da força de desembarque geralmente apresentam os modelos a serem utilizados na elaboração dos diversos documentos de embarque. Esses documentos são: I. Plano de embarque. O plano de embarque é o documento básico utilizado por todos os escalões da organização para o embarque, exceto pelo escalão elemento de embarque, que não formaliza seu planejamento. Prescreve, de forma detalhada, a organização para o embarque, os navios designados, a movimentação e a programação do material e pessoal a ser embarcado, além da designação, preparação e segurança das áreas de embarque. Também inclui as necessárias medidas de coordenação entre os elementos envolvidos. Dependendo do escalão considerado, o plano de embarque poderá ter diferentes anexos, como organização para o embarque e distribuição das unidades pelos navios. Este documento é elaborado nos escalões grupo e unidade de embarque e promulgado sob a forma de anexo ao plano de embarque. Mostra a capacidade dos navios designados, bem como a distribuição das unidades de tropa e seu material pelos diversos navios. Inicialmente, este anexo serve como uma folha de trabalho, por meio da qual o oficial de embarque efetua a distribuição do pessoal e material posteriormente, transformar-se no documento que possibilitará aos escalões de embarque a execução efetiva da operação. Segunda, pelotão do navio. É um grupo de militares que faz parte do destacamento precursor do grupamento de embarque, designado para colaborar na prontificação dos compartimentos a serem utilizados pela tropa, para carregar e descarregar o navio e, após a realização da operação, devolver esses locais em condições de uso. O efetivo do pelotão varia de acordo com o número e o tamanho dos porões, o tipo e a quantidade de carga, e o programa de carregamento. O pelotão do navio deverá embarcar pelo menos 48 horas antes de iniciar qualquer carregamento. Terceira, carga. Os suprimentos, equipamentos e viaturas normalmente chegam à área de embarque 24 horas antes do carregamento, sendo organizados nas áreas de reunião de carga e de reunião de viaturas, de acordo com os porões e convés nos quais serão carregados. As cargas e viaturas serão posicionadas em relação à borda do cais, mais próximas ou afastadas, conforme o convés a que estiverem destinadas. Subordinados o prosseguimento do planeamento e a confecção dos demais planos. Este anexo também servirá como fonte de consulta para os grupos táticos logísticos durante o movimento navio para a terra. Terceira, suprimentos e equipamentos a embarcar. Este documento relaciona os tipos, as quantidades, o volume e o peso dos vários tipos de suprimentos abrangidos pelo escalão de embarque considerado, apresentando sua distribuição pelos escalões subordinados. Só é elaborado nos escalões grupo e unidade de embarque. Quarta, distribuição de áreas e pontos de embarque. Este documento só é preparado no escalão grupo de embarque. Constitui-se em várias tabelas, sendo uma para cada unidade de embarque, por meio das quais os grupamentos de embarque identificarão os pontos de embarque, áreas de reunião de viaturas e áreas de reunião de carga a serem utilizadas. O documento, em forma de anexo, poderá ser complementado com calcos, indicando as rotas de circulação e postos de controle de trânsito. V. Programa de embarque e carregamento. Este anexo é preparado somente no escalão grupo de embarque e tem como finalidade definir a programação de embarque e de carregamento de cada navio. É elaborado de modo a assegurar uma eficiente utilização dos equipamentos de carga e estiva disponíveis nos vários pontos de embarque, particularmente quando o mesmo ponto de embarque vier a ser utilizado por mais de um navio, o que constitui procedimento habitual em operações anfíbias de maior vulto. Sexta, plano de carregamento. O plano de carregamento é elaborado somente no escalão grupamento de embarque. Apresenta em detalhes como ocorrerá o embarque de todo o pessoal, equipamentos e suprimentos do grupamento de embarque no navio designado. É preparado pelo oficial de embarque do grupamento de embarque, sendo auxiliado nessa tarefa pelo oficial de carga do navio. Consiste em um conjunto de tabelas e diagramas que apresentam a localização de cada militar, viatura, equipamento ou suprimento a bordo. Sua utilidade estará condicionada à utilização de dados corretos, pesos e dimensões, dos meios a embarcar, assim como ao emprego de diagramas atualizados dos diversos porões e convezes do navio. O uso de dados incorretos na confecção deste documento poderá levar ao desperdício de espaços a bordo ou, o que é pior, à inexecuibilidade do embarque de determinados meios. Este plano de carregamento não deve ser confundido com o plano de carregamento elaborado pela Força Tarefa Anfíbia, que trata das atividades da Força Naval para a execução do embarque. 10.2 – Ensaio. 10.2.1 – Conceitos básicos. A. Definição. É a fase de uma operação anfíbia na qual um ou mais exercícios são conduzidos pela força-tarefa anfíbia, ou por parte de seus elementos, sob condições tão próximas quanto possível das que se espera encontrar quando da realização da operação planeada. A fase do ensaio pode ocorrer imediatamente após o planeamento, sendo normal que ocorra durante a fase da travessia. Os ensaios visam a verificar as necessidades de eventuais ajustes nos planos elaborados, a familiarização de todos os escalões da Força-Tarefa Anfíbia com os planos, o cronograma de eventos das forças participantes, o estado de prontificação dessas forças, bem como testar o funcionamento e a eficiência das comunicações para atendimento do planeado. B. Propósitos. Os ensaios visam a verificar os planos elaborados, a familiarização de todos os escalões da Força-Tarefa Anfíbia com os planos, o cronograma de eventos das forças participantes, o estado de prontificação dessas forças e a eficiência das comunicações. 10.2.2 – Tipos. Os ensaios podem ser de estado maior, de forças isoladas ou gerais. A. Ensaios de estado maior. São conduzidos por todos os estados maiores que participarão da operação anfíbia. Tomam a forma de exercícios de posto de comando, trabalhos na carta e jogos de guerra. Tais ensaios ocorrem antes dos ensaios gerais, devendo, sempre que possível, incluir exercícios com os meios de comunicações a serem efetivamente utilizados na operação. B. Ensaios de forças isoladas. São conduzidos por elementos de uma força-tarefa anfíbia cujas tarefas não estão intimamente associadas com as do corpo principal. As forças avançadas são exemplos de forças que usualmente realizam ensaios de forças isoladas. As forças de ataque e cobertura e as forças de submarinos também são outros exemplos de forças para as quais os ensaios de forças isoladas poderão ser previstos. Pode ser necessário que determinada parcela da força-tarefa anfíbia participe isoladamente de um ensaio de outras forças, como, por exemplo, forças de apoio com as quais seja necessária a coordenação. C. Ensaios gerais. São os ensaios de que participam todos os componentes da força-tarefa anfíbia que operarão em conjunto durante o assalto. Outras forças que demandem estreita coordenação com o assalto necessitam, também, participar dos ensaios gerais. A princípio, é desejável a realização de dois ensaios gerais. E, primeiro ensaio geral. Normalmente não são executadas a preparação final da área de desembarque e a descarga dos navios, sendo enfatizado o funcionamento e a eficiência das comunicações para atendimento do planejado e o controle do movimento navio para a terra. Apenas um pequeno número representativo de navios, embarcações de desembarque, viaturas anfíbias e helicópteros é utilizado. os sistemas de controle do movimento navio para terra por helicópteros e por superfície, entretanto, devem ser completamente estabelecidos. Segunda, ensaio final. É o último ensaio realizado pela Força Tarefa Anfíbia e é cumprido, tanto quanto possível, de acordo com os planos da operação, incluindo o apoio aéreo ofensivo e naval. Durante esse ensaio, deverá haver uma participação intensa da tropa, sendo a descarga dos navios executada conforme o planejado em grau suficiente para testar os planos táticos e logísticos, o funcionamento da organização de controle do movimento navio para a terra e o funcionamento do destacamento de praia, incluindo seus componentes navais. 10.2.3 – Reuniões. Antes de cada ensaio deverão ser realizadas reuniões preparatórias em todos os escalões de comando, a fim de assegurar a perfeita compreensão dos planos e esclarecer quaisquer dúvidas quanto à execução do ensaio. Após cada ensaio, será feita uma crítica para avaliação dos resultados obtidos e para definir os ajustes a serem implementados nos planos originais, caso tenham sido constatadas falhas. Essas modificações serão atribuídas aos responsáveis pelos respectivos planos. A travessia para a área do objetivo oferece excelente oportunidade para essas reuniões, em razão do tempo normalmente disponível. 10.2.4 – Planeamento. Os planos de ensaio são preparados durante a fase do planeamento. A responsabilidade pela preparação desses planos deve ser atribuída ao mesmo setor a quem cabe a preparação de cada parte do plano de operação. Os planos de ensaio devem ser disseminados em separado, mas devem ser, tanto quanto possível, semelhantes aos planos de operação e administrativo da operação a ser realizada. A. Considerações. No planeamento dos ensaios, devem ser considerados os seguintes itens. As áreas onde eles serão realizados. A data e a duração de cada um deles. A quantidade, a natureza e o propósito deles. Este último item será influenciado pelos seguintes fatores. A complexidade das tarefas atribuídas à força-tarefa anfíbia. O tempo disponível. O grau de adestramento das forças envolvidas. A adequabilidade das áreas de ensaio disponíveis. Os problemas especiais que poderão ser encontrados na operação anfíbia a ser realizada e as respectivas soluções, e as considerações quanto aos aspectos de inteligência e contra-inteligência. B. Seleção de áreas. Na seleção da área de ensaio, ao se verificar sua adequabilidade, devem ser considerados os seguintes fatores. I. Sua semelhança com a área onde será realizada a operação ensaiada. Segunda. Possibilidade do emprego de munição real. Terceira. Segurança. Quarta. Possibilidade de interferência do inimigo. V. Localização em relação à área do objetivo e boa área de embarque. Sexta. Condições sanitárias e sétima, atividades civis, de navios, de pequenas embarcações e de outros meios que possam interferir com o ensaio. C. Períodos. Os períodos previstos para a realização dos ensaios devem permitir I. Completa e cuidadosa execução. Segunda, reembarque de toda a tropa, equipamentos e suprimentos, de acordo com o plano de embarque original. Terceira, recompletamento, substituição, reparo ou manutenção de equipamentos, níveis de suprimentos, navios, embarcações, viaturas anfíbias e aeronaves que tenham sido avariados, perdidos ou consumidos durante os ensaios e quarta, a realização de críticas em todos os escalões de comando considerando, inclusive, o tempo necessário para introduzir as correções no planeamento original. 10.2.5 – Execuibilidade e aceitabilidade. No início do planeamento, deve-se verificar a execuibilidade e a aceitabilidade da realização do ensaio. A ameaça de um ataque com armas de destruição em massa contra a força-tarefa anfíbia deve ser considerada. Essa ameaça poderá desaconselhar a realização de ensaios gerais. Entretanto, poderão ser realizados ensaios de forças isoladas, ensaios de Estado-Maior e ensaios gerais conduzidos separadamente por escalões paralelos da força-tarefa anfíbia e força de desembarque. Em situações de emergência, a premência de tempo para a realização da operação anfíbia poderá impedir a realização de ensaios gerais. 10.2.6 – Segurança. Tendo em vista a grande semelhança existente entre os ensaios e a operação real, severas medidas de segurança devem ser impostas durante eles. Os reconhecimentos, a seleção e a preparação das áreas em que os ensaios serão realizados devem ser cuidadosamente planeados e conduzidos. Medidas de despistamento podem ser necessárias, a fim de garantir a segurança dos ensaios. É importante evitar a observação por pessoal não autorizado e estranho à força-tarefa anfíbia, assim como restringir ao máximo o uso das comunicações para contactos externos à força. O confinamento do pessoal e o isolamento dos navios, bem como o estabelecimento de patrulhas de segurança ao longo do perímetro da área do ensaio, tanto por mar como por terra, se exequível, constituem medidas elementares para se alcançar a segurança. Precauções especiais devem ser tomadas para garantir a segurança das comunicações, inclusive no âmbito da força-tarefa anfíbia.